Boa noite, minha senhora, boa noite! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas, bem-vindos ao É Culpa do Signo! Segunda temporada, já vou chamar Rafa Brunelli pra gente já estrear com tudo, Rafa!
Amigo, temporada 2, que sucesso!
Que sucesso, depois daquela temporada que a gente amou, vários convidados maravilhosos, um outro que destoa, mas no geral, todos muito legais, maravilhosos. E agora, a gente pensou, vamos voltar pra segunda temporada? Com certeza.
Opa,
vamos
Lelê.
Voltar. Então você que está assistindo no YouTube, ou você que está ouvindo as nossas vozes lindas em várias plataformas de áudio. Eu só conheço Spotify, mas tem várias aí. Então, se você estiver ouvindo, saiba que É Culpa do Signo. É um podcast oficial do Deboche Astral, em parceria com a Dia Estúdio. E estamos aqui na segunda temporada. E dessa vez, teremos novidades, não é, Rafa?
E assim, novidades em muitas questões. Assim, teremos quadros novos, convidados novos… E até, vocês viram que a gente começou com Áries, né?
Assim, exato. Essa
pra mim… A ordem vai ser a original, meu amor!
Você, que é uma pessoa que sempre se incomoda e fala assim… Gente, por que, que vocês não fizeram na ordem? Começa com Áries. Vocês tiveram que esperar 9 episódios na outra temporada pra poder assistir um de Áries. Agora, senhora, acalme-se! Acalme-se teu cu ariano, porque a gente vai começar com Áries.
E se você está aqui agora, por conta dessa segunda temporada, ou até por conta da nossa convidada maravilhosa, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha, ativa o sininho. Não assistiu a primeira temporada? Clica nesse card, meu amor, tá
exato. Tudo
aqui.
E se você tiver nas plataformas de áudio, gente, ouve tudo também, é ótimo.
É uma
ouvir.
Delícia, vai
lavando
lavar
uma louça. É. Essa temporada você vai perceber que ela tá diferente, que a gente aí fez várias mudanças que pra gente foram muito interessantes, pra gente poder deixar o programa mais dinâmico, pra gente poder fazer a coisa ser mais engraçada. A gente lê comentários, a gente leva o que você fala e o que você acha em consideração, por isso continuem comentando. E pra gente abrir essa segunda temporada, a gente sempre, né, quebra muita cabeça, eu, Rafinha de estúdio, pra gente ver quem serão os convidados. Que é um negócio que eu adoro esse quadro, adoro esse programa, adoro. Mas o convidado, ele precisa entregar.
A gente tem que pensar assim, vai render?
Vai render, entendeu? Que eu preciso de alguém que chegue para defender o próprio signo ou então para se justificar minimamente. E aí a gente pensou, quem é a pessoa que pode abrir? Aí eu pensei aqui, né, a gente ficou pensando junto. Chegamos a uma conclusão, tinha que ser uma pessoa ariana mesmo, raiz. Então a gente tinha que saber que essa pessoa era ariana. O nome dessa pessoa já apareceu, que eu falei, ariana ela é. Isso aí a gente não precisa nem questionar, fala, beleza. Além disso, tem que ser uma pessoa que nos deixe começar. Então eu já queria saber uma coisa, e eu juro que é a última vez que eu faço essa piada. Tá bom, prometo pra você. Você autoriza que a gente comece a segunda temporada, Lumena?
Eu já tô rindo!
Já estamos autorizados, começados! Mas eu juro que é a última vez que eu faço essa piada. 2 anos não dá mais.
2 anos!
Meu bem!
Meu bem! Não, mas bebê…
Amiga, que lindo! Obrigado, seja muito bem-vinda.
Eu que agradeço, eu sou fã das suas jornadas…
Linda!
Desse programa… Dessa culpa do signo, entendeu?
Que já veio ressignificado nessa segunda temporada.
Eu vim aqui defender o bonde dos arianos, das arianistas. Já começo me justificando.
Tem uma pergunta que eu sempre faço. E no seu caso, eu já sei a resposta. Mas eu vou fazer mesmo assim, que eu acho que é justo.
Sim.
Que todo mundo tem que responder. Lumena, você se acha muito ariana?
Ô, bi… Que dó.
Podia ser menos, de repente.
Podia ser um pouquinho menos, né? Assim,
entendi.
Podia ser só um negocinho. Assim.
Você sabe que assim que você saiu do… Você participou, né, de um reality uma vez?
Lá no, quando, no, assim?
Aí assim que você saiu, você deu uma entrevista. Aí você falou assim, eu não sei o que aconteceu. Porque eu entrei pra me divertir. Aí quando eu vi, eu tava tretando. Um negócio assim, aí eu pensei, ô, Bi, vai ser a Ariana!
É torta, que vive desamor profundo e dedão na cara.
Entendeu?
Ô, gente,
não tem como.
Só
não.
Queria um trio elétrico comigo. Mas aí a gente tocou… Fogo no parquinho.
Exato.
De
não,
leve.
A gente agradece, entendeu? A gente
apesar
agradece.
Dos pesares,
vocês acompanharam,
nós como
né?
público, a gente teve um fogo no parquinho, é um entretenimento.
Menino.
Claro.
E é
o tipo de coisa que eu espero de uma Ariana, entendeu?
Sabe.
Mas você, fora reality, na vida, você se acha muito Ariana também?
Menino. Às vezes, olha, o acidente dá uma equilibrada, mas…
Que é Capricórnio, assim.
Aliás, fazendo já um pequeno spoiler aqui pra vocês, vou só contar um pouquinho. falaremos sobre ascendente dos convidados nessa temporada.
Exatamente. Então, você que às vezes fica assistindo e fala, ah, mas é porque às vezes tem um ascendente. Daqui a pouco a gente vai falar do ascendente, daqui a pouco a gente vai falar de amor. Chique. Ai, que lindo.
Estamos precisando.
Então a gente vai falar agora na vida, então, você também, arianíssima.
Ebi. Não vou te mentir, não, né? Porque juntou ser ariana com o tempero da baianidade. Uhum. Com a ilusão.
Que é um tempero forte.
Entendeu?
Um marcante.
É muita pimenta, menino.
Com a força da mulher preta, por gentileza.
Aquela coisa da diáspora, das coisas. E ainda inventei de me iludir com a psicologia. Olha que louco.
Tudo bem?
Alô,
quando
mãe.
Mulher, que
junta
salada
tudo
boa.
Isso, dá o quê?
É…
A gente já viu.
Maluquice.
E quem não viu ainda, vai no OnlyFans.
Entendeu?
Que é isso, ainda junta coisa de OnlyFans. Você entendeu? Eu acho que é uma mistura do Brasil com o Egito, com a senhora.
Aleatoriedades.
Que dá uma coisa super ariana. Então, assim, pra gente começar esse papo, a gente vai fazer um quiz com você.
Ai, que medo.
Que você que já acompanhou a primeira temporada sabe muito bem que quiz é esse. Porque a gente tem aqui o nosso quiz astral. Esse quiz funciona assim, é muito chique. Muito chique. Esse quiz funciona assim. Eu tenho 10 situações aqui. E cada situação eu vou te contar e vou perguntar o que você faria e te dar duas opções, entendi, duas alternativas. Sim. Uma alternativa é bem ariana e a outra não muito. Mas você não precisa ser ariana. Não é uma competição, viu, entendi, senhora ariana?
Eu quero acertar, quero tirar 100!
É, não precisa querer tirar 100. A gente
por que a gente
quer...
é assim, gente?
Não, a gente quer a verdade. Entendeu?
Se a verdade for 100%, o programa agradece. Vai ser uma estreia maravilhosa.
É.
Não te sugestionando. Assim,
não, não,
longe
você não precisa
mim.
Ser se ariano, você precisa ser Lumena.
Sim, sim, anotado.
Que às vezes já é ariano o suficiente.
Entendeu?
Entendi.
Tá sobrando.
Então vamos ver, às vezes dá 150%, né, Rafa? Que a gente às vezes dá 2 pontos.
É verdade.
Ai,
mas você entendeu aqui como funciona, né?
Vive.
Então vamos lá pra primeira pergunta. Lumena, ai, meu Deus. Lá no BBB. Você escutava alguém falando algo que você não concordava. Um negócio aí que quase nem aconteceu. Não é não?
Imagina.
Uma vez ou outra, um negócio ou outro.
Ah.
Nesse momento, como você reagiria ou reagiu? Um, ficava na sua e é melhor ter paz que ter razão. Sabemos que não.
Só que não.
Ou
só que
já
não.
Se posicionava na hora já.
Vocês sabem a resposta. É muito. É isso. E tem uma coisa curiosa nisso: é que na ficha de inscrição, eu fui pipoca, né?
Uhum.
A gente se inscreve e tem um formulário que parece uma tese.
Enorme.
E aí eles perguntam, né? Diante de situações que você se sinta incomodado, como é que você reagiria? E esse menino, eu acho que eu coloquei no formulário. Eu sou muito diplomática.
Você colocou
eu escrevi,
diplomática.
Eu escrevi no formulário. Eu, geralmente, eu escuto as pessoas, sim, acolho a ideia.
Eu sou uma escuta qualificada.
Escuta qualificada. É, acolho, tento construir ali um diálogo.
Que
corta
lindo. Para. Corta para. Exatamente. Imagina a produção vendo assim, ó.
Eu acho
olha
que ela...
essa menina, o que aconteceu?
Que mentirosa!
Mentirosa!
Thiago Life, você não entendeu? Não, mas Lumena, você não falou que você ia vir pra fazer.
Eu falei, eu falei, mas tem que falar.
Vai me pedindo a jornada.
Aí meu. Quando vê que a jornada é intensa, entendeu? Sim, então agora, essa pergunta, você vê que a gente faz. A gente começa com essa que era fácil.
Ah, para.
Entendeu? Porque a gente já sabia a resposta, mas é legal ouvir da sua boca. Entendeu? Porque vai que você chega aqui e fala, não, eu com certeza não falaria nada. Aí a gente ia ficar… Mas amiga, que aconteceu que…
Tu tá mentindo de novo, bicha?
Tu tá mentindo, né?
Tá mentirando, olha.
Não, vamos pra próxima pergunta. Vamos pensar nessa nova dinâmica do BBB 23, onde o prêmio é acumulativo.
Entendi.
Onde tem essa coisa aí que dependendo do que você fizer, o prêmio no final pode ser…
Entendi.
Enorme, maior da história, maior do mundo, sei lá.
Amo.
Falei qualquer merda, mas é isso aí, pensa isso aí. E isso, essa nova dinâmica, ela faria você mudar a postura e querer o prêmio a qualquer custo. Vamos lembrar que você tem ascendente de Capricórnio.
Entendeu.
Quanto mais melhor, então isso talvez te incentivaria. Tipo, não, eu preciso ganhar, porque agora o prêmio é imenso. Ou, e nem isso ia conseguir mudar quem você é. Porque você tava ali pela experiência e não pelo prêmio.
Ah, para, né, B?
Ia mudar.
Para, né?
É, né?
Eu acho que não. Não, não, não.
Você acha que não ia fazer diferença, será?
Não, sendo acumulativo, eu acho que… Porque, assim, a galera esquece que a Ariana faz autocrítica. Leva 10 segundos? Leva.
Leva.
Mas faz ali parte do processo, a autocrítica. Então, uhum. eu acho que eu conseguiria ali, Fênix, Luma e Fênix.
Luma e Fênix.
Sabe, uhum. dar uma adaptada em prol do…
Do prêmio. Do prêmio.
É que eu segurar a língua na hora do momento, a pessoa esquece tudo isso que ela falou.
Não. É, ó, não, mas a gente tem que aceitar a resposta que ela dá. Sabe. E não o que a gente acha que ela faria.
Ah, sim. Ah.
Entendeu? Então, assim, ah, só… Não, eu acho que isso… Além não, mas de ser é a resposta
inteligente,
ariana,
é inteligente.
É muito inteligente.
Tô evoluindo.
Estamos
com
todas.
Ariana. Meu retorno de Saturno… Depois a gente fala dessa parte.
A gente vai chegar… Vamos falar de retorno de Saturno gente, daqui a pouquinho.
Sim, ó, de novidade, assim, minha filha.
Assim de spoiler também. Vamos pra próxima pergunta.
Sim,
quando alguma amiga vem desabafar com você sobre um boy lixo… Negócio aí que tá assim, ó… Assim,
ai, mulheres
na, do mundo. É, mulheres héteros, realmente, a gente acende uma vela todas as noites por vocês. Quando essa amiga chega pra reclamar de um boy lixo… É, e, só que você já tá cansada de saber sobre, não é novidade. É o mesmo boy, a mesma amiga, o mesmo problema.
Limites.
Você… Que inferno… Isso aí você pensando, né? Que inferno, mais uma vez, essa puta. Sabe assim,
eu
você
tô
fica.
Vida,
ou, mais uma vez, esse boy.
Tadinho.
Ou você pensa, é o meu dever como amiga ajudar ela a livrar desse boy. Pelo menos fazer ela se ligar.
Ô, oh, Bi, minha paciência tem limite.
Uhum.
Né? E se tratando de hétero e boy, é muita coisa.
É muito.
É muita informação, é muito, sabe?
Se for branco,
vida.
Então, meu banco é hétero.
Ah, oh. Minhas amigas perdidas na jornada.
E você faz, ô, oh, bicho.
Ô, oh, Bi.
Então, ou seja, que inferno, mais
que
uma
inferno.
Vez.
Vem um inferno, é mais vem de dentro, vem algo.
O inferno
muito.
Vem
mas
de
é
dentro.
Mas é um ai que inferno que fica só.
O inferno vem de dentro. São os outros e vem de dentro.
Mas esse ai que inferno fica só na sua cabeça, você. Fala pra amiga.
Eu tento… eu acabo verbalizando, dura 10 minutos, né, o acolhimento,
tá.
né. Porque eu falo
dá
tantas palavras
bronca.
Difíceis, é. Aí o inferno vem dentro do ressignifique.
Eu falo tantas palavras difíceis, é ótimo, né. Eu ou seja, você não vai falar que inferno, bicha,
falar
mais uma vez.
Forma.
Vai falar, essa jornada, eu já
autoestima,
assisti…
Autoestima, espelho, isso. ressignifique… O seu fenótipo afetivo amoroso.
Ou seja,
que é
a pessoa termina, não entendeu nada.
Entendeu nada.
Por isso que ela sempre reclama. Ai, eu não entendo os conselhos dela.
É
mas o importante é estar ali, sempre.
Sim, presente.
Defendendo a amiga.
Então é isso. Que inferno. E assim, eu nem sou ariano e me identifico total.
Que inferno. Porque
às vezes, quando é o mesmo problema, na terceira vez, eu já falei isso, minha mãe tá trazendo problema uma vez, mesmo problema. Aí eu fiz, mãe, é que é assim. A gente já falou disso muitas vezes.
Sabe?
Que você, tipo assim, então, tem novidade? Não. Então, acho que você precisa de uma terapia.
Lacan tá rindo,
né? É, Lacan tá
rindo,
exato.
Indo na nossa cara.
Indo e rindo. E vindo. Vamos pra próxima pergunta. Atualmente, você prefere jobs mais tranquilos e que você esteja acostumada, né, aí na sua rotina? Ou você prefere trabalhos diferentes e divertidos, com dinamismo e criatividade?
Tamo com tempo?
Tamo com tempo.
Tô...
Quanto é?
Olha,
qual é o valor?
É, entendeu? No final, me diz, tô zoando. A pessoa ariana, ela gosta do aqué da novidade.
Uhum.
É um aqué, mas é um aqué, tem que ter uma novidade. Tem que ter uma equipe bonita, organizada. Mulheres solteiras, tô zoando. Mas assim, faz muito sentido. Eu não. Mãe sabe, mãe, que ela é minha empresária e minha mãe de santo. Vale frisar, uhum. entendeu? E ela vai me dando os limites. Ela, tem certeza, filha, que você vai querer, vai topar fazer isso? Aí a gente para pra pensar.
Faz, acho
sabe,
que não.
Sabe, faz a linha. Não, realmente tem que ter uma dinâmica, um tempero.
Você já chegou a ter trabalhos formais desses que são, tipo, você bate cartão, faz a mesma coisa todo dia?
Menino, não me iludi que isso seria a minha jornada de sucesso.
Mentira, era o quê?
Todo
que você
mundo
fazia?
Né, que pensou que a CLT
vídeo,
era a jornada
sabe,
de sucesso, né, maluco?
Porque eu comprei aquela ideia que minha mãe falou que pra ser uma mulher de sucesso, você tem que fazer um concurso público na Petrobras.
Ah,
entendeu?
Sim,
tem entendi. Que ter um…
E você fez o concurso público?
Tô esperando, tô repensando em fazer, que eu acho que…
Entendi. Quem sabe agora?
Não, mas já tive. Eu trabalhei 60. Eu me formei em psicologia achando que eu ia atuar e viver um Grey's Anatomy.
Sei, entendi.
E aí fui viver sob pressão. Que aí
a
realidade
do
SUS.
É o Grey's Anatomy.
Alá Brasil.
Alá Brasil. É a versão brasileira aqui.
A ansiedade e ansiolítico, assim, presente
entendi.
Na minha vida.
E esse foi o máximo, então, de
isso,
formalidade.
E você viu que foi uma formalidade. Doida, né?
Que geralmente...
É uma formalidade de horário, mas não tem uma rotina. Porque você não sabe o que vai acontecer no dia, né?
Não, do nada chega uma urgência, chega um negócio, aí você faz… É, que você sabe que esse é um ótimo emprego pra um ariano que quer essa formalidade. Vai ser professor, vai trabalhar em escola, vai trabalhar como agente público de saúde. Porque daí, todo dia vai ser uma novidade aí que você vai ter que lidar, né?
E as loucuras também, assim.
E as loucuras também.
Me acompanharam também, amigo. Mas
isso aí a gente sabe. Passou mesmo?
Não! Babado de ansiolítico, brincadeira.
Estamos todos nesse programa. Próxima pergunta. Seus amigos estão organizando uma viagem, e aí te chamaram.
Amo.
Você é mais do estilo que quer que as coisas sejam muito bem pensadas antes. Gosta de programação, gosta de organização. Essa cara já entregou que não é. Ou você é do tipo, vamos agora, quero aproveitar tudo.
Total, desde sempre,
total,
né?
É.
Isso me prejudica às vezes. Porque às vezes eu chego no endereço, não é um endereço. Às vezes, né, a praia já errei, perdi voo. O importante é ir.
O importante é estar no movimento
várias
da ida.
Entendeu?
Se eu tô indo pro lugar certo…
Ah, mas era o detalhe.
Qual foi o maior perrengue que você passou em viagem?
Ah, tamo com tempo, amigo.
Tamo
Ai,
sempre.
Gente, é muita história pra contar.
Mas qual foi o maior, assim, que você falou?
Maior.
Mano, isso aqui… Que tem a ver com isso. Que você foi sem saber o que era, chegou, era um…
Ai, menina… Tô te falando que é a base de ansiolítico. Eu fiz um intercâmbio pra África do Sul, né? Que lá que eu saí dos meus tantos armários. E aí… eu tava tão crazy na época, por conta da residência, que eu troquei o passaporte pela carteira de trabalho. Aí saí, eu tava morando no Rio.
Orgulho da CLT. Caralho, gente, você é o orgulho da CLT.
Aí eu falei, eu vou levar você pra onde for. E esqueci de levar o passaporte, no caso.
Detalhe,
que era,
só.
Sabe?
O documento necessário.
E aí, entendeu? Quando você chegou lá? Ou não, isso foi aqui já?
Foi, eu tava no Rio, aí tinha uma conexão em São Paulo. E de São Paulo, eu ia pra África.
Aí em São Paulo, você descobriu?
Descobri em São Paulo que no embarque… Opa, isso é muita humilhação. Arianas…
Meu
Ariano
Deus.
Passa muita humilhação com ansiedade.
Muita humilhação.
Porque eu vi, tudo azul. Não vi a tonalidade de azul, a diferença.
Peguei qualquer
degradê.
Merda, levei pro aeroporto, falei,
não, mas
todo
assim,
isso aí.
O degradê! Realmente, num olhar rápido assim,
sabe?
Ó. Ó aqui atrás, rápido, ó. Passaporte que
eu
deixo
trabalhar.
Qualquer qual.
Qualquer qual.
Sabe?
Entendeu? Não tem como.
Foi complicado, eu ainda sou míope.
Ou seja, juntou tudo.
Não te julgo.
Você teve que voltar pro Rio.
Menina, aí foi um babado. Aí, na época, eu pedi pra uma amiga fazer todo um corre de mandar o passaporte. Vinha ser um inferno. Eu sei que eu dormi no aeroporto, aqui de São Paulo, de Guarulhos. E esperando o passaporte, obviamente, perdi a passagem.
Uhum.
Isso prejudicou o translado lá da escola, que ia me pegar. Eu não sabia falar patavinas de inglês ainda. Foi um inferno. Mas, ó, o importante é que eu fui pra África, vivi o que tinha pra viver.
O comecinho dele você viveu, ó, mas a jornada…
Sabe?
É sempre assim, a que custo? Mas foi, entendeu?
Ai, cadê o suco?
Eu acho ótimo que toda vez que a Ariana vai contar um negócio, é assim também, entendeu? Que conta… Não, é até passar mal de lembrar da raiva que você teve que passar. Porque deve ter sido… Foi um dia, dois dias, quanto foi?
Foi, durou, acho que a outra viagem, acho que foi uns 20 horas de relógio.
Nossa Senhora.
E sabe qual é a pior dessa parte da raiva? Que geralmente a raiva do Ariano, quando é com alguém, uma situação,
nossa,
ele tem pra onde jogar. Mas nesse momento que é tipo,
sozinho.
Caralho, eu esqueci.
Sabe,
mas mesmo
pior,
assim, ele joga.
É,
com certeza
joga.
Você culpou alguém do aeroporto, alguém da África do Sul, alguém do Brasil.
Como que não aceita? Eu trabalho,
amiga.
Olha aqui.
Gente,
eu sou uma mulher
trabalhadora. Tem a minha foto aqui, como é que não vale? É um
eu
documento oficial com foto.
Eu juro que eu tentei argumentar, moço. Você não tem como liberar, não, a Polícia Federal aí? Eu ir com a carteira de trabalho.
A gente achando que é a vendinha da esquina. A gente chega na Polícia Federal, pô, deixa eu passar aí rapidinho, cara.
Aí chega lá na África do Sul, lady, your passport.
Passport, no! My worker!
É muito legal!
Como chama a carteira de trabalho?
Brasileiro?
Ó, então, foi ótima essa resposta, amei, com certeza. E Rafael vai amar viajar com você.
Vamos.
Não, ele vai odiar, na verdade, amiga. Ele é a pessoa mais controlada que eu conheço em viagem.
Só porque eu não sou vizinha, isso é xenofobia.
É,
a gente tem.
Não, isso aqui é permitido.
Aqui é.
Que isso, amiga?
O que é permitido é aqui.
Exatamente. Aqui, assim, ó, a gente não ultrapassa a linha dos direitos humanos. Porém, toda xenofobia É permitida desse…
Compreensível. Não, eu estou aqui.
Exatamente.
Sabe?
Sendo muito bem recebida, apesar de Ariana.
Entendeu?
Entendeu,
tem
gente?
Tem espaço pra todo mundo, né?
Todas.
Não, mas dentro da lista dos piores, a Ariana não tá.
Não, jamais. Não,
não
pra gente,
pra
si, né?
Não,
pra você que tá assistindo, ouvindo, provavelmente está aí no top 5. Mas pra gente não, porque tem coisas muito piores. Vamos pra próxima pergunta. Amiga, o maior problema dentro do BBB era… Você com a Mariana, né?
Ai.
É. O maior problema era aguentar a galera o dia todo no seu pé e fazendo as coisas, cada um do seu jeito, ou conseguir avançar no jogo por conta das dinâmicas.
A pessoa é competitiva, né?
Aí,
eu tenho medo dessa resposta.
Por quê? O que era pior pra você?
Gatilhos.
Aguentar a galera ou o jogo?
Ó, é que chega uma hora, porque eu fui pro BBB, eu tava vivendo aquele ali, os 29 em 30. Então, eu tava no ápice do retorno.
De Saturno.
Entendeu? Uhum. Então, Capricórnio fica aquela briga. E às vezes, a minha arianice, ela se mistura, ela se funde com o meu lado capricorniano.
Entendi.
E aí, às vezes, aquele momento de querer estar sozinha. Às vezes, vinha um querer, Marlu! Por que existe isso?
É você.
Aí eu…
Mas é negro ou é preto?
Aí você, é preto, é azul,
não, uma coisa
é rosa.
Que eu adorei no começo do Big Brother dessa, que o Fred do Desimpedidos falou pro Alface… Vamos ficar em silêncio só um pouquinho.
5 minutinhos.
Isso é que eu penso se fosse Big Brother. Eu amei. Eu também sou super competitivo, ia lá, blá, blá, blá. Mas eu não ia achar um cômodo que não tinha ninguém. Só pra ficar tipo…
Olha, já diria Jean-Paul Sartre,
sabe?
Né? O inferno são os outros.
Os outros.
Entendeu? Mas pra você, o pior era isso, então, né?
Eu acho, assim. Então, tô fazendo aqui, tentando recapitular. Mas também aquela coisa de passar de fase era… Porque eu lembrei das provas, assim. Teve uma prova que eu fiz de resistência automaticamente no Big Fone, né? Eu mesma me coloquei numa prova de resistência. Mas eu acho que lidar com as pessoas, às vezes, era um pouco complicado pra mim. Ficou um pouco claro.
Às vezes, né? Adoro esse eufemismo que a gente faz pra não parecer muito agressivo. Às vezes era complicado. Eu acho, assim, ó, essa é a resposta mais ariana mesmo. Mas eu acho que qualquer pessoa que falasse que a outra coisa é mais difícil, eu ia falar. É pra você é mais fácil lidar com pessoas do que lidar com uma prova.
Não.
Porque eu acho que lidar com pessoas é difícil em qualquer lugar.
Uhum.
Você estando confinado com essas pessoas…
Gente, que elenco também, né?
Que elenco,
né? Que escolheram a dedo, assim. Fizeram o estudo do mapa astral, certeza.
Ah, com certeza. A gente fez.
Fizemos.
A gente fez. Sério? assim que todo mundo entrou. Aí passou um mês, a gente fez um estudo da casa.
Aliás, se você tá assistindo, se você quer que a gente faça uma live falando dos participantes desse Big Brother, comenta aqui também.
Exato, que daí a gente faz também. A gente fez uma live, foi ótimo, que daí eu expliquei. Eu falei, gente, Lumena é ariana, você esperava o quê? Você esperava o quê? Eu falei, pelo amor de Deus. Então foi isso.
Ah, eu amo. Eu amo.
Então é isso, já sabemos. O mais difícil é sempre a galera, entendeu? Vamos pra próxima pergunta. Quando surgiu a oportunidade de você ir pro BBB? Esse momento, você se inscreveu, foi passando, que é isso, né? Muitas fases. Chegou lá, fez a cadeira elétrica, viveu esse momento, aí ficou em casa esperando. Natal, Ano Novo. Passou Ano Novo, chegou a produção e falou, é agora, vamos embora. Surgiu. Você não pensou duas vezes, eu quero ganhar, vou entrar nessa porra, vou fazer. Ou você pensou, será mesmo que eu vou pra esse lugar? Agora é muita exposição, né? O que será que eu faço?
Para, é minha!
Você jura,
foi,
né?
Sim, com certeza.
Ih, gente, foi que foi.
Foi que foi.
Esqueci calcinha, esqueci sutiã. Aí,
é mesmo?
Aí a produção arranjou pra mim.
Aí a produção falou, amor, você não trouxe uma calcinha.
A bichinha chegou toda aleatória.
É bom que você chegou com calcinha nova,
falei, então tá bom. Entendeu?
Uma pergunta, a produção comprou a calcinha.
Uhum.
Era calcinha boa?
Era daquela… De lycra, era organizada.
Era boa, organizada,
entendeu?
Tá.
Era
que é sempre a minha dúvida, que o João contou pra gente que ele tinha um tênis branco e que tinha uma marca do lado e que não deixaram ele entrar com esse, mas compraram um tênis no lugar que era igualzinho dele, só não tinha marca.
Isso.
E ele falou, e era tão bom quanto. Eu, gente, chique, né?
Chique até hoje. E eu fui descobrir depois
Você tem essa calcinha até hoje?
Eu tenho a calcinha. Eu acho que eu fui a pessoa que fui mais assim, porque eu vi a pessoa perdida na jornada, mais aleatória.
Você levou alguma coisa da casa? Algum quequequê? Algumas lembrancinhas?
A humilhação, eu levei.
Tá.
A humilhação.
Alguma coisa física.
No dia do 101… Aí a gente aproveitou, né? Porque claro. No paredão a gente sai muito humilhado. Uhum. Tu nem lembra de pegar nada. Uhum. Aí a gente teve uma segunda oportunidade de voltar. E aí fizemos a feira.
Feira. Claro. Você levou o quê?
Eu levei desodorante. Porque eu tava suando... Uhum. Não tava agradável.
Tava suando muito. Precisava de um... Qual era a marca de desodorante? Enorme.
E levei, não foi a espuma de barbear, porque eu ainda também tive um certo lapso. Eu troquei espuma de barbear por desodorante, eu confundi lá.
Tá.
E aí, quem nunca, né?
Não.
Sabe?
Eu nunca, mas eu entendo.
É carteira de trabalho, passaporte.
É normal, gente. É desodorante, que é uma presto barba.
A embalagem é igual fazer o quê? O óleo rápido, pego.
Sabe, óleo de coco.
É, normal, aí você levou.
Levei, fiz uma feirinha, leve feira.
E pronto. Mas eu vou fazer o quê também com essa merda, né? Eu guardar pro outro ano?
Ah, para.
Próxima pergunta aqui. A Lumena no amor
Sim. É
do tipo calorosa, que quer viver um relacionamento, sabe? Em toda a sua magnitude, tudo que ele tem pra te dar, muita paixão, muita vivência. Ou ela é do tipo que quer ser mais solta, não gosta de ter muito contato frequente com ninguém?
Já diria a Daniela Mercury. Ariana torta que vive de amor profundo, bebê.
Ou seja, se for pra dar pouco, melhor não dar nada.
concordo, tá certo.
Eu amo.
Não é?
É intensidade. Uhum. É tele zaga, zaga tele.
Uhum.
É, que dura no muito ou dura no pouco, pelo menos viveu tudo que
entendeu?
Tinha. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Olha, eu sendo Fred de Cássio nessa temporada. É isso, tá vendo?
Uma interlocução dessa, a gente quer sempre na vida.
Ai, tá. Gente, mas é você que tá assistindo. Você não concorda com a Lumena? Você não concorda comigo? Porque assim, se for pra viver um amor, viva um amor, vai viver. Ah, não, só um pouquinho. É que tem gente.
É que tem uns aquarianos.
Exato.
Vou dar nome. Tem uns aquarianos.
Vai dar nome.
Tem uns aquarianos aí. Mesmo.
Uhum. Uns cancerianos com ascendente câncer e lua em câncer.
Sou
esse
eu.
Aqui, ó.
Você acha que eu vou querer viver amorzinho, sendo que eu posso casar com a pessoa? Eu sempre tive um problema. Eu começava a conversar com o cara, e o match que eu imaginava ter não era um match só assim, eu podia sair e transar com essa pessoa. Não. Eu pensava, será que a gente vai se dar bem? Será que minha mãe ia gostar dessa pessoa?
Mas
sempre
é legal
era um negócio.
Pensar isso.
Então,
é
mas hoje. Mas
né?
Hoje, que eu já casei faz tempo, etc., eu penso. Também é muito interessante você olhar e pensar, nossa. Acho que eu vou macetar com essa pessoa.
Isso.
Você não precisa pensar, vou casar. Você pode pensar, vou só chupar.
Meu terapeuta me fala, você quer ter uma relação ou quer ter uma relação com essa pessoa?
Lacan enxuga as lágrimas.
Você tá entendendo?
Você tá vendo que lindo? Ele chora em algum túmulo desossado e coisa. Ele chora. Então você, amor é amor, é isso. Intenso.
Eu sou da intensidade.
Amor, se pensa que é assim, que é só chamar que eu vou. O que você quiser, é só pedir que eu dou.
Isso, gente, várias coisas.
Gente, eu tô citando muitos pensadores.
É que aqui, é de Lacan e Vanessa Camargo.
Isso.
Ele cita várias pessoas. Penúltima pergunta. Boninho te liga e fala assim… Boninho te liga e fala assim… Lumena, temos um convite pra você no No Limite. Você… Isso rolou já?
Não!
Não, mas vamos pensar que isso rola. Você responde… Melhor não, hein? Acho que você ligou errado, Boninho. Ou você fala… vambora! Vou pro tudo ou nada.
É porque tem a fase Ariana jovem e tem a fase Ariana mais madura.
Dormir no chão com a casa.
Eu gosto de comer bem. Para, gente. Comer lagartixa sem sal.
Aí não dá, não, né?
Um azeite
comer
de oliva.
Comer cacto.
Não,
que isso?
Com a jiriboia vindo assim.
Para,
a jiriboia?
A jiriboia
não, é sucuri. Como é que chama?
Ou é jiboia ou sucuri.
Isso.
Não tem nem jiriboia, nem sucuri.
Eu amo.
Ou seja, no limite,
Eu tô chique. Sou mulher organizada agora na minha vida.
Amiga, tá certa.
Isso vai além do limite.
Sabe, me sabe o negócio de limite, sem limite.
Vai se fuder. Então assim, Boninho…
Me chama pra outros.
E o BBB de novo? Um All-Stars BBB. Que aí só coloca os melhores de todas as temporadas. Ai, você e você é chamada.
Você acha que eu tô no top?
Eu acho.
Com certeza. Smart. Com certeza,
aí,
amiga.
Aí eu vou focada.
Pensa, um top 20. Você coloca as 20 melhores pessoas de todo o BBB.
Não, e você vai estar… Você toparia? Ah, eu acho que o meu lado edições, Ariano Grita, amiga, hein? Você tá ali no ranking.
Eu tô
pensando
mesmo,
em
né?
grandes nomes de personagens, sim. Com certeza.
Ai, gente, vocês estão me iludindo.
E aí, você… Não, não é ilusão, não. Isso aí é que a gente é muito fã.
É. A gente pode… acompanha Big Brother.
É, um dia a gente pode fazer esse elenco e mandar pra você, pra ver se você gosta, entendeu? Que é tipo, você com certeza vai estar no meio. Você,
gente,
você
já
toparia?
O Bambam, o Kleber Bambam.
Não, não, ele não. Já participou de duas vezes.
E é verdade.
E na segunda foi fracasso.
É
não,
verdade.
Não, não, não. Falei agora… de gente marcante, é. Né?
Não, agora terapeutizada.
Já sabendo o que te espera.
Entendeu?
Corta para.
Corta pra outro
você
dedão.
Você atravessando mais 50 metros.
Com o pé jogando capoeira.
Exato.
E puxando o mega ré da
pessoa.
Pessoal,
você, Gabi Evelyn, Thelminha.
Ai, que chique,
ai,
né?
Chique.
Chique, né?
Mas a Thelminha já ganhou, né?
É, a Thelminha
já. Se a pessoa já ganhou, ela
né?
não pode voltar.
Então vamos pôr Darnley.
Tem que ser. O Dan… Ah, o Dan é um fofo.
Eu
só
gosto,
que ele,
né?
ele ia ganhar ele é… em prova de resistência.
Ele o quê?
Ele é bom de prova de resistência.
Ou
né?
seja,
é
já tá ótimo nesse quesito. Você participaria do All Stars?
Aí meu lado ariano fala
amiga,
forte.
Então, tomare que tenha.
Que tenha!
Tomare!
Tá, bebê, Vitinho autorizou.
Vamos pra última pergunta. O melhor meme da temporada protagonizado por você foi, na sua opinião, eu não autorizei, ou eu autorizo, ou, amiga, a gente errou muito.
Gente, que roteiro emblemático, né?
Que jornada, que jornada, olha,
não,
realmente.
E porque você, a gente, eu e Carol, quando a gente se encontra no estúdio, falando em estúdio, no estúdio dela, gente, se tivesse uma câmera…
Meu Deus.
Seria novos capítulos desse documentário, que é muito incrível. A gente se acolhendo.
Uhum.
Eu e Carol, a gente se acolhendo, é muito marcante, assim. É incrível,
você
né?
Você acha que esse foi o maior meme da
com
sua temporada?
Com certeza, amiga. A gente
amiga, a gente errou muito.
E vale frisar que a gente… É, eu sou a Ariana, com ascendente Capricórnio. Ela é Capricórnio, com
ascendente Ares. A gente falou disso na live, né?
Ah, não
que
tinha
a gente
como,
falou, gente. Lógico que elas iam ser amigas,
não
entendeu?
Não tinha como.
Que coisa linda. Então, amiga, com essa resposta, eu preciso dizer que a senhora é 80% ariana.
Tá vendo?
80%, exato.
Tá vendo?
Só não foi porque o meme do não autorizei é muito ariano.
É, gente.
Muito mais do que a gente errou, é mais falando, eu não autorizei.
Mas são as pessoas maduras que
deixo.
Também…
Ai, sabe?
E autocrítica.
E também porque no limite, pelo amor de Deus, você já é uma mulher criada e organizada.
Sabe?
Já não tem nada a ver ficar deitando na lama.
Tô,
entendeu?
Tô, não.
Não vim do lixo.
Depois dos meus 100 mil, não dá.
Depois do quê? Depois do quê? Qual que foi essa frase?
Dos meus 100 mil no Only, que agora eu tô comendo bem, tô bebendo
é
bem.
Ah, é isso!
Era zoeira.
Não, mas tá todo.
Mas perdi,
é
o plot, perdi o plot.
Ah, não é zoeira, não. Eu já ia te perguntar que eu. É, tem várias pessoas na internet, vários caras que eu acho muito bonitos. Aí às vezes eu tô trocando uma ideia, a pessoa fala, puta, tô com uma crise. Eu sempre falo, porra, faz OnlyFans.
Super.
É uma vontade que eu tenho de ver a pessoa pelada.
Entendi.
E ao mesmo tempo.
Muito agradável.
A pessoa vai
você
ganhar
tá
o dinheiro.
A lei de oferta e procura, gente.
Exato.
O capitalismo vai pra
eu
isso.
Eu sempre sabe. Falo, você pode investir no OnlyFans. Eu assinaria.
Sim. Ai, gente.
Isso é...
Mas eu já tô começando… Foi uma jornada importante pra uma libertação.
Sim.
Porque quando eu saí do BBB, eu vi… Ah, Lacan ficou muito orgulhoso, né, minha filha? Ô, filha, fui pra TV fazer terapia,
filha.
Né? Uhum. Precisou disso, né, bebê? O divã em rede nacional. Ele ficou orgulhoso. Mas aí, chegou o carnaval, eu ainda não tava travada na vergonha.
Uhum.
Fui convidada pra ser musa. Eu fui a musa mais vestida do carnaval.
Aí
cheguei
você...
lá, renegona, tudo pelada, tudo botando o peitão pra jogo. E eu toda… toda. Cheguei em casa, me dei dois tapas na cara e falei… Você se organize. E aí
vai
bom.
Abrir um OnlyFans agora.
E pô, porque a Ariana é assim, né?
Ah, foi isso? Aí você pensou, vou abrir um OnlyFans.
Aí eu falei, se é pra ser do meu jeitinho ariano, vai ser um… Numa,
do meu jeitinho.
Vou fazer um Reels com um top… Fazendo.
Uhum.
Vai se tratar. Não, vou fazer um projetão.
Uhum.
E aí foi incrível. Foi uma sessão incrível, libertadora. Voltei pra jogo. Mas aí foi importante naquele momento. E agora eu já estou iniciando uma nova etapa. Então, queridos assinantes, infelizmente, já estamos.
encerrando as atividades.
Essa jornada.
Capítulos, né? Capítulos.
Porque capítulos, gente.
Capítulos da vida.
É isso. Um reality é um capítulo. Depois você foi participou de outro reality, outro capítulo. Sabe. Depois tem o OnlyFans, que é outro capítulo. Aí depois tem… Exato. Não, não, tudo isso costurado com um ótimo pagodão baiano.
Entendeu? Porque às vezes você tem que autorizar as rabetas.
Lógico. Pô, elas… Elas estão sempre autorizadas, mas é sempre bom lembrar que elas estão autorizadas.
Vila Madalena
também.
Que diga, né?
Amiga, agora que a gente descobriu que a senhora é 80% ariana…
Isso.
E aí, daqui a pouco, a gente fala um pouco do ascendente pra ver se esses 20% não é seu Capricórnio.
Me ajuda.
É, a gente agora vai fazer um quadro aqui novo, que é pra encontrar um crush pra você.
Olha que você… Olha que amor. Uh-huh. Olha que amor. Que coisinha linda. Uh-huh.
Porque já que você já foi lá pro de férias com o ex…
Isso.
Já macetou… Uh-huh. Já é… Já teve seu momento de pare, silêncio, a internet está descobrindo a bissexualidade. Já teve tudo isso que aconteceu.
Teve isso.
E eu acho que é ótimo que quem come de tudo. Tá sempre mastigando e nunca passa fome.
Deus criou Adão e Eva, não Adão ou Eva.
Exato.
Ai, que lindo.
Mas eu, como sou gay, digo que Deus criou Eva e Adão. Mas, de qualquer maneira, a gente vai fazer um quadro pra achar um crush astral pra você no nosso Do Céu ao Inferno. Esse quadro aqui, amiga, a gente criou Do Céu ao Inferno pra gente achar qual é o seu paraíso astral e o seu inferno astral dentro da astrologia. Igual, você lembra do João Bidu?
Amo!
Lembra? Tinha revistinha.
Isso, capricho.
Aí saía lá no teste.
Todo mundo que já foi jovem, anos 90, 2000, já fizeram. Ai, será que eu vou dar match com ele?
Isso. Exato. Será que meu signo combina com o seu? E aqui a gente teve a ideia de fazer a mesma coisa. Então, se você é muito ariana, será que você vai combinar mesmo com Libra? Será que, na verdade, tem outro signo que você combina mais? Então, a gente vai fazer esse teste… Pra você também já sair daqui encaminhada.
O tratamento aqui é completo.
Exato, é completo, amor. Amiga. Chique. Aqui depois você sai, é check-up total.
A gente vai, entendeu? Do raso pro fundo, pro médio, a gente vai.
Exatamente,
aqui, ó.
Já vai. Como é uma grande jornada, entendeu? Então, a gente vai pedir pra você falar quais são três características que você mais gosta em alguém. Que quando essa pessoa tem, você pensa, misericórdia. Corda, nossa, quero macetar com certeza. Isso. E três características que se a pessoa tivesse, fala, amor, claro. Desautorizei na hora, vá-se embora. Entendeu? Então vamos começar com as coisas boas. Porque você vai passar as características. E eu e o Rafael, com o nosso vasto conhecimento astrológico, vamos tentar encaixar um signo pra você.
Agradeço.
Então, três características que se uma pessoa tem, você se interessa na hora.
Vamos lá, sendo bem fiel, entendeu? Uhum. Bem sincera. Eu acho que tem que ter aquela coisa do dinamismo, da proatividade. Não quer coisa de rotina.
Tá.
Sabe? Se for levar…
Uma pessoa que te surpreenda. Isso,
criativa.
Que criativa.
Criativa, melhor palavra.
Em todos os sentidos.
É, sabe? Do café da manhã ao
jantar. Exato.
Ajuda, opa, tota.
Lógico.
Que você, sabe? Assim, se eu sou fogo no cu, eu quero alguém também com fogo no cu. Exato. Pra me acompanhar, entendeu?
Ou do jantar ao café da manhã, a pessoa precisa me surpreender.
Várias
show. O que mais?
O que mais? Tem que gostar de comer, porque… sabe?
Tem que apreciar os gostos.
Os prazeres da vida, entendeu?
Vários pratos, vários sabores. Do agro e doce ao doce agro.
Exato, ao doce agro.
Não ficou legal isso. Não ficou…
Não ficou muito interessante esse doce.
Não.
É um doce que já vem aí com…
E assim, no meu caso, eu tenho um pouca paciência com pessoas que… Não tem o neurônio ali no lugar, assim.
Tá.
Eu não tenho, entendeu? Mas se relacionar com alguém que…
Então, como a gente consegue descrever isso?
Tem que ter um…
Se sabe se comunicar direitinho.
Isso, uma inteligência ali.
Tá entendendo?
Uma
inteligência.
É,
tem que ser uma pessoa que consiga ser mais centrada.
É, porque pra me acolher, assim, na hora.
Entendi.
De…
Acolher só a loucura.
Entendeu?
Aham, uhum, que senão junta dois loucos.
Ai, não dá certo.
Ó, tô com dois signos na minha cabeça aqui, hein.
Ó, vamos lá. Pensar. Você falou dinâmico, né, proativo, criativo, essa coisa toda. Ativo. Uma pessoa que gosta dos prazeres,
comida.
Da vida, comer, provar sabores.
E que tome provar comida indiana, comida tailandesa,
isso.
Comida…
Exato. Você entendeu que ela não tá falando de comida, né? Você entendeu, né?
Olha o não dito. Olha o subentendo.
Ai, que jovenzinha!
Piscione. Mas muita tailandesa, pode ser uma tailandesa.
Pode ser, não sempre. Cada é país bom. Tem a sua comida.
Ai, que ingênua,
deu com vergonha. E de além disso, uma pessoa comunicativa, inteligente, né, que saiba. Quais são os dois signos?
Eu pensei em Gêmeos e Sagitário.
Sagitário? Nossa, sim. Olha.
Sagitário é inteligente. Sagitário é comunicativo, Sagitário é dinâmico, Sagitário é proativo. Sagitário gosta de comer, entendeu?
Exato, vai te surpreender muito. Vai trazer vários pratos diferentes.
Amo.
Uma pessoa super aberta
e
a provar
novos pratos. E adoro uma aventura, tipo,
pratos.
Bora pra praia agora? Bora!
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 E além disso, se você pega o sagitariano ou a sagitariana certa,
isso.
Você chega e a pessoa ainda vai ter a coisa do intelecto.
Eu gosto.
Que tem essa sagitariana que é mais, entendeu, intelectual. Que você conversa e a pessoa vem e te traz um Bukowski.
Sabe qual é o melhor? Você vai conseguir mandar nela.
É, isso é verdade.
O quê, o quê, o quê?
Você vai conseguir mandar nela.
Uh-huh.
Ai, gente.
E é um ótimo casal, Ares Sagitário. Meus pais eram Ares Sagitário.
Sério?
É. Tá vendo? Que lindo.
Que chique.
Tá vendo? Então, Sagitário é um ótimo signo.
Sim, senhora.
Quando a pessoa te fala assim, você fala, ai, qual é o seu signo?
Ah!
Ela fala Sagitário, você ama. Deboche Astral falou que é com você.
Assim, se você não assistiu, assista aqui, ó. Tá ali gravado.
Aqui, exato.
Tá gravado.
A gente te manda esse corte depois, só pra você mandar no Tinder.
Tá,
você fala assim, ó, Deboche Astral mandou a gente transar.
Tô precisando.
Então você vai ter. Agora, amiga, três características que te afastam de qualquer pessoa e não podem ser o antônimo do que você acabou de dizer. Então não pode ser uma pessoa que seja o contrário de dinâmica, o contrário de… Entendeu?
Entendi. É, eu ia falar lerda, né? Então é o contrário.
Não, mas lerda vale, porque você não falou a pessoa que é agilizada.
É verdade.
Gente lerda, lenta.
Ai, gente lenta. Porque, gente, não dá,
não
gente.
Não dá. Você atropela, né?
Entendeu? Uhum. Tem que ser… Não rola num tempo outro da vida, sabe?
Não dá.
Que, deixa eu ver. Pessoas… porque ego é uma palavrinha também complicada no relacionamento.
Uhum. A pessoa
galera
que é muito…
Trip.
Uhum.
Ego,
muito fechada nela mesma.
Sabe?
Nunca, não ouve muito, porque o que ela tem a falar é bem mais interessante do que você tem a falar.
A psicologia tá cheia de gente assim.
A psicologia e gente buscando terapia tá cheio, né?
Eu não sei o que acontece.
Aquela galera que acha que isso… Ai, eu sei a verdade.
É.
Você não.
Exato. Essa é a psicologia,
não
né?
É?
Já me aposentei, inclusive. Graças a Deus.
Graças a Deus. Ah, eu ia te mandar um áudio te questionando o negócio do meu relacionamento. Que... Não, eu ia perguntar, amiga, me ajuda. Ah, tá. Então tá bom. Não foi autorizado. E, então, ego trip, lenta.
Isso, lenta e. Ai, gente. Que é presa à rotina. Sabe
boa.
Aquela coisa que não.
Mais metódica.
É um pragmatismo chato.
Chato.
Ela descreveu um signo, né?
Ih, gente. Quem?
Capricórnio.
Exato.
É verdade.
Tá vendo, amiga?
Gente. Te passei por isso.
Já passou por isso. Já provou dessa fruta.
Já mergulhei
aí nesse… falando do signo do roteirista Arthur.
Ai, tadinho. Arthur, tamo junto aí, meu parceiro Edições.
Sim.
Exato. Mas, amiga, é isso. Então, você já teve essa oportunidade.
Já mergulhei nesse
mar. E já foi um mar que…
Deu ruim, baby. Deu ruim.
Deu
infelizmente.
Ruim. Não. Mas foi embora esse mar, né?
Ela era gostosa, mas não…
É. Mas
mais chata! Sou eu que tô falando!
É.
Nem te conheço.
Ela era muito gostosa, mas…
Ah, limite.
Não… Ah, limite. Não, e tá ótimo, porque é isso. Aí a gente entende quem é que a gente só maceta.
Entendeu?
E você vai, você fica com a pessoa, você aproveita, você beija, você transa, você curte o momento, sabendo que essa pessoa é chata ou essa pessoa não vai combinar com você. Então você vai, transa, vive e faz. Agora, siga a tua vida.
Nada como uma consultoria.
Tá vendo? Isso aí eu aprendi na terapia. Isso aí foi uma psicóloga que me ensinou. Ele falou, não, mas tá tudo bem. Você não precisa se apegar a todo mundo.
Entendo.
Tá bom, aí você chora fazendo autocrítica e pensando, que idiota eu sou.
Aliás, agora que estamos começando esse quadro, você acha que vai dar qual mais signo em gostar e não gostar? Qual signo vai ter mais no céu e mais no inferno?
Olha só, você entendeu essa frase? Ela foi super bem construída, essa frase. Qual signo vai dar mais não gostar? Entendi.
O quadro é sobre o quê? Gostar e não gostar, não é isso?
Você entendeu? Qual signo você acha que a galera sempre vai pedir ou sempre vai mandar embora? Entendeu? Escreve aqui. Qual você acha que seria?
O top, acho que Capricórnio tá no top aí, hein?
De gente que as pessoas não vão querer.
Desafiadora, a galera desafiadora, Capricórnio.
Isso aí, assim, a gente vai ter que acompanhar durante a temporada. Então, assim, a gente descobriu que o seu paraíso astral, dentro dessa brincadeira infame que a gente tá fazendo, seria Sagitário, e o seu inferno astral seria Capricórnio.
Você, cariano, você concorda com isso? Já teve relações com essas pessoas? Comenta também.
E falando em inferno astral, a gente tem um momento agora que é o meu publi. Um beijo pra Deia Freitas. Quem ouve Não Inviabiliza, entende. Eu tenho um livro chamado Inferno Astral.
Muito lindo!
Olha que lindo! Eu lancei esse livro em 2020. E é um livro que, pra você que tá ouvindo e tá assistindo e gosta de astrologia, é um livro ótimo, ele é divertido. O personagem principal é um ariano, que é um apresentador de TV. Eu falei, não, o protagonista tem que ser ariano. Só que ele é um babaca, infelizmente.
Acontece.
E ele chama uma bruxa pra entrevistar, e astróloga, etc. E ele começa a tirar sarro dela. Então ele começa, porque ele é bem debochado, aí ela começa a falar as coisas que ela acredita, da astrologia, ele vai debochando. Ela se enche, vira e joga um feitiço nele. E a partir desse feitiço, ele dorme e acorda cada dia de um signo diferente.
Chocante.
E aí ela fala, que jornada, você vai ter que se colocar no lugar das pessoas pra poder aprender a respeitá-las.
O plot twist.
E ele faz. E aí você que tá assistindo, tá ouvindo, Ilumina que tá aqui do lado. Você vai ter que comprar esse livro pra saber como é. Pra você, eu dou, te mando na sua casa,
eu
com
quero,
certeza.
Vi.
Não, vou mandar aqui escrito ainda.
Ai.
Amigo, 80% ariano. Ana, aqui, ó, pronto. Então, ou eu posso jogar em você um feitiço pra você amanhã já acordar a taurina.
O Brasil meio que jogou, assim.
Sim. Então, se você quiser comprar esse livro, gente, o link tá na descrição desse vídeo. Aí, se você tá ouvindo, você vai lá no YouTube, clica na descrição ou procura aí Inferno Astral, Vitor de Castro. Um sucesso!
Um best-seller!
Um best-seller! E aí, a gente fica aqui. Olha que lindo. E aí, eu aproveitei,
e se alguém tá ouvindo,
né?
Aí, quiser produzir uma série desse livro…
Ah, eu queria ser o Ariano. Obrigada, Zora.
Quer ser a protagonista?
A protagonista louca.
A gente abre teste.
Ah, por favor!
Com certeza!
Eu tô com agenda.
Abre! E amiga, agora, chegou aquele momento que a gente já falou muito sobre Capricórnio, que é o seu ascendente.
Isso.
E agora, chegou o momento que a gente vai falar sobre o seu ascendente no nosso retorno de Saturno. Olha, você sabe que você está finalizando seu retorno de Saturno, né? Você mesma falou isso. Porque o retorno de Saturno, dando essa
microaula
aqui, para quem não sabe, é o momento em que Saturno está completando a primeira volta dele, ou uma volta inteira, em torno do Sol. Então, a Terra leva 365 dias e 6 horas, Saturno leva de 28 a 32 anos, porque ele está muito mais longe do Sol.
Só pensar, Saturno estava num lugar aqui quando você nasceu. Para chegar no mesmo lugar, demora esse tempo.
De 28 a 32 anos, entendeu? Esse é o momento que a gente chama de retorno de Saturno, que é quando Saturno está finalizando um ciclo e começando outro. Então ele tá retornando pro mesmo lugar onde ele tava quando você nasceu. Pode parecer uma coisa que é muito boba, mas pra astrologia isso é muito importante, porque Saturno, que é o regente de Capricórnio, é o planeta da responsabilidade. Então, quando ele tá finalizando um ciclo, ele vira pro seu signo, então no seu caso que é Áries, ele vai virar pro seu Sol, que ele tá chegando de novo no mesmo ponto. Ele vira pro seu Sol e vai falar: e aí, garota, aprendeu tudo que você tinha que aprender? Aí o Sol vai falar: o que que eu tinha que aprender? Ele fala: então a gente vai ter que fazer um balanço. E aí ele pega o seu Sol pra fazer um balanço. Ó, e os traumas cria? Como é que ficou? Criou o trauma? Tratou? Isso aqui, você aprendeu? Só que se o seu signo tá fazendo esse balanço, o seu ascendente precisa, de alguma maneira, aparecer um pouco mais. Porque o seu signo tá sendo cuidado ali, né? Entendendo o que que ele precisa por esses 4 anos, pra poder seguir uma jornada bem mais vitoriosa. E o seu ascendente aparece mais. Então, esse é o momento que as pessoas falam: ai, você vira o ascendente. Não, você não vira o ascendente. Mas você vai sentir que ele tá muito mais forte. Então, você, por exemplo, que tem o ascendente em Capricórnio, pode se sentir hoje mais capricorniana do que você já foi antes. Isso é verdade?
Nossa!
Nossa!
Meu Deus!
Faz sentido.
João Bidu chorou agora com essa
chorou!
Aula.
Chorou! Faz sentido?
Muito, amigo, muito.
Você sentiu uma energia capricorniana chegando ali nos 28? Você participou do BBB com 29, 9. Né? Então ali no ápice.
Aquele caos instaurado aqui na minha mente. E aí, eu começando a fazer várias avaliações. E, de fato, minha vida realmente… O meu retorno, ciclozinho, sol… Tá dito e certo, tá Elisaga.
E sabe o que é o bom? Você vai fazer 32, e a partir dos 32, quando Saturno… Acho que cada um vive um retorno de Saturno único, né? Em questão de tempo e tal.
Isso.
E aí, quando o seu retorno de Saturno termina, você volta com a força ariana já trabalhada com as características.
É exatamente isso.
Entendeu? E é bom porque Capricórnio, né? Vamos falar. Nesse quadro, eu expliquei o que é retorno de Saturno, porque a gente vai falar sobre o seu ascendente.
Sim.
Já que a gente também conversa com pessoas aqui que tem sempre mais de 30, entendeu? Vai, às vezes a pessoa fala, eu não me sinto mais tão ariana. Será que é Capricórnio chegando, batendo na porta?
E amiga, eu também sou pisciano com ascendente Capricórnio, né? E falamos, Saturno é o planeta que rege Capricórnio. Meu Saturno é em Capricórnio. Tanto assim, eu tô puro Capricórnio. Tudo bem que nesse episódio eu fui bem pisciano e ingênuo. Mas...
Não só nesse episódio. Ontem o Rafael foi comprar uma passagem pra gente poder viajar. E aí ele foi… E primeiro ele comprou a passagem, aí chegou lá, o e-mail não tava chegando. Ele falou, o que que tá acontecendo? Aí ele viu que ele tinha colocado .com com dois M's.
Odô.
A pessoa errou .com. E aí, depois ele descobriu que ele tinha comprado a passagem pro dia errado.
Odô!
Mas aí já tá tudo resolvido.
Tudo resolvido.
Obrigado, Bianca.
Nossa, a Bianca podia patrocinar todos nós.
Você podia dar negócio pra gente, né?
Podia, mas tá falindo, né?
Tá falindo, Bianca. Só tem na Colômbia.
Nem no Brasil.
É pra lá que a gente vai.
Ai, que chique!
Que chique!
Eu tive um date a trade lá na Colômbia.
É, e como foi?
Bem caliente.
Bem caliente.
Caliente, Shakira.
Caliente, Shakira. Mas, amiga, vamos falar sério
Capricórnio,
agora.
Capricórnio.
O seu ascendente é Capricórnio.
Uhum.
E pra gente fazer um teste aqui, pra descobrir se você já tá bem capricorniana, já tem mais essas características, a gente trouxe três situações que foram vividas por celebridades capricornianas. E aí, a gente vai ver como essa pessoa reagiu. E você vai falar, realmente, eu também reagiria assim. Ou assim, não, eu tô bem ariana pra isso. Show?
Combinado.
A gente sempre explica bastante que é o primeiro programa, né? Então, quem tá assistindo também tem que acompanhar. Às vezes é uma pisciana que tá assistindo como o Rafael. A gente tem que explicar até mais de uma vez.
Tadinho,
tô brincando. Tadinho. Mas a gente sabe. Então, vamos pra primeira situação, que é com David Bowie.
Uhum.
Já um clássico, Deus o tenha, porém um grande capricorniano.
Já fez a passagem.
David Bowie preferiu não ter nenhum tipo de homenagem após o seu falecimento. O cantor pediu para que a cerimônia fosse secreta, sem amigos ou familiares. O que você acha dessa atitude?
Chocada.
Camaleoa, que fica discretinha.
Mas ele, capricorniano, deve ter pensado, pra que essa bobagem?
Quero ninguém.
Se não chorou comigo na vida, vai chorar na morte? Vai se fuder?
Tipo isso, né?
Não é? Mas você concorda ou você já gostaria que um sambasse no seu caixão?
Entendeu? Um negocinho, uma emoção, uma verdade.
Tem que celebrar a vida.
Gente, não dá pra mim isso aí também.
Não, eu também não. Eu também tenho acidente de Capricórnio, mas já falei, Vitor, quando eu morrer, eu já tenho o que vai fazer completamente. Vocês vão fazer um musical sobre a minha vida.
Chique.
Aí, no final, quando a plateia estiver aplaudindo, clap, 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 grande Rafael, vocês pegam as minhas cinzas e jogam na plateia.
Exatamente. Minha, olha que
chique,
nojo.
Né?
Você tá assistindo uma peça e do nada voa uma cinza na sua boca.
Mas olha, vai ser incrível. Ou pega meu corpo e faz um grande marionete.
A gente faz um grande morto muito louco,
não,
lembra desse
filme?
Eu amo esse filme.
Tem que ser um musical sobre a sua
jamais.
Vida.
É.
Não, isso aqui também achei nada a ver. David, nada a ver.
Ai, muito… Ele deve ser capricorniano, com ascendente em…
Em vir. Ascendente sem coração. Ascendente
sem coração.
Em aquário. Com um negócio aí que ele pensa, bobagem. Ele deve ter chegado no outro plano falando assim, era só isso, essa merda.
Quanto custa aí, levar
Quanto
um monte de…
Quanto custa essa merda. Bom, então, desculpa, não. É. Vamos morrer sambando.
Radical.
A outra situação é com o Whindersson Nunes. Uma coisa brasileira, né, mais próxima.
Íntima, mas…
Exatamente. Que ele ficou famoso na internet por seus vídeos sobre o cotidiano.
Sim.
E as suas paródias musicais sempre maravilhosas, que ninguém mais consegue ouvir a música da Adele sem cantar qual é a senha do Wi-Fi. E foi ele que fez isso com a gente. Obrigado, Whindersson. Te odeio, te amo no mesmo nível por causa disso. Acontece que ele tinha outros sonhos.
Sim.
É, porque ele ficou conhecido por isso, mas ele queria outras coisas. E agora, com o dinheiro que ele conquistou, ele é praticamente o seu próprio patrocinador pra poder bancar os seus sonhos. Cantor,
trap
vai
ser… Trapstar.
Hã?
Ele é trapstar.
Trapstar, yeah! Entendeu? Você também faria a mesma coisa?
Isso aí é focado.
Exatamente.
Focado, planilha Excel.
Exato.
Investiu.
E pega o próprio dinheiro pra investir. Você se reconhece nisso?
Me identifico. É. Agora que tem dinheiro, porque no passado não tava dando mesmo.
Não, aí você vai patrocinar com que
dinheiro? Entendeu? Não tá. A bolsa de residência não tava dando.
Não tava dando. Mas agora, com a vida melhorando…
Um aquazinho entrando.
Ah, já dá
é
pra patrocinar.
Dá pra fazer uma planilha. Porque o Capricórnio dá o dinheiro pro Áries viver as loucuras dele.
Gente, isso é ótimo. Você
tá entendendo?
Que loucura.
Mas às vezes tem uma loucura que custa caro.
Entendeu?
Ó, por exemplo, até falar no meio do Whindersson. Você agora vai lançar uma carreira como stand-upper.
Menino, tô pedindo a benção aí dos meus mais velhos.
Comediante stand-upper.
É, tô fazendo aula com os melhores do Brasil. Nego Di, inclusive.
É mesmo? Tá...
Só que… Né? Sucesso Pelo garantido.
Sucesso garantido. Muitos ingressos vendidos. Muitos processos muitos. Virão.
Ah, gente, até medo eu já recebi em casa. Eu tenho que rir disso.
Então você. Mas aí você vai se jogar nisso, que é basicamente você patrocinar a sua próxima
Entendeu?
Carreira.
Entendeu? Tipo isso.
Isso né? também não é. Você, como psicóloga, isso também não é um processo terapêutico.
Muito
Quando você aprende.
Deixa mais leve, né, a situação.
É. Você cura um pouco a ferida lidando com ela de maneira mais leve, entendeu?
Sabe?
Olha só, tá vendo? Ou seja, pega o teu lado psicólogo, pega o teu lado showwoman. Entendeu? Pega o teu lado DJ.
Faz uma grande limonada.
E também ajuda o público a pensar, gente, supera, né?
Passou, gente.
Meu bem! Dois anos. E agora esse meme está completamente atualizado, porque faz 2 anos.
Literalmente.
Agora em fevereiro, 2 anos que você se libertou.
Eu tenho que rir,
Tem que rir.
É muita aleatoriedade na minha vida.
Muito.
Tem que rir,
e eu acho que um dia você tinha que ter uma convidada, que é a Carol, pra vocês duas fazerem um grande show. Proibido pra menores e proibido em 75 países. Pra vocês rirem, entendeu? Que eu acho que isso é legal.
Legal.
Tanto é que eu acho, de alguma maneira, a internet também lida assim. Com os problemas que vocês viveram lá dentro.
Isso.
Porque aí, 2 anos depois, assim, a sua imagem é sempre colocada aquele momento de você batendo a mão no chão e a explosão vem no final. Isso é um meme, é uma figurinha que a gente usa sempre. Entendeu? Então assim, essa ressignificação da jornada já aconteceu com a internet.
Achei.
Que é já, tipo, você se sente melhor recebida hoje do que você foi há 2 anos?
Meu Deus, oxe, nem se compara. Antigamente, você viu que a Ju ia fazer uma live. Era 30 mil pessoas, o Gil 40 mil. Eu fui fazer uma live, tinha 3 pessoas. E uma pessoa era minha produtora, que ficou com pena,
lá.
Com dó. A outra pessoa queria me ensinar a colar cílios.
Entendi.
Entendeu? Então foi uma grande jornada.
Aliás, seus cílios estão lindos. Agora que você falou, isso é ótimo. Eu lembrei dos cílios.
Tá bem colado, aprendi a colar cílios.
Mas tá vendo que isso é engraçado?
Você vê, menina.
Ó, só isso, você já tem tanta coisa, tanto material pra fazer um show.
Pronto.
Achei.
Você chega, você no meio do show, você pode tirar os cílios, colocar os cílios aqui. E falar, e aí, se eu lançar uma moda?
Ai!
Não é?
É sobre
isso, gente.
É o seguinte.
Agora, a última situação aqui é com Blue Ivy.
A Blue…
Que é a criança mais rica do mundo,
entendeu? Ela samba na cara das pessoas.
Samba. É filha da Beyoncé, então eu imagino que… Espero que a terapia dela esteja em dia, porque é uma grande pressão você ser filha da Beyoncé.
Responsabilidade.
Entendeu? É que a gente viu até a Beyoncé naquela apresentação que ela fez em Dubai. A Blue Ivy tentando dançar uma dança do TikTok. Você viu essa imagem? Ela tenta dançar TikTok, aí a Beyoncé chega e segura a mão dela como quem diz. Não vai fazer isso não, querida. Em casa a gente conversa e passa a mão na trança dela, assim, ó.
Chocada!
De leve, você gostaria de ter uma mãe virginiana assim?
Babado!
Eu não. Mas Blue Ivy é uma das crianças mais ricas do mundo. E ela tem uma fortuna, ela sozinha. Preparem-se. Ela tem uma fortuna sozinha. Uma criança de quantos anos ela tem? 10 anos?
É, 10.
10 anos, sei lá. Ela tem uma fortuna de 11 bilhões de reais.
Minha nossa.
11. O que você faria com essa fortuna? Tudo. 11 bilhões. Você abre hoje, Blue Ivy te fez um pix. 11 bi.
Eu faria um reality show só com sagitarianos e geminianos.
E escolheria.
Pra escolher qual seria o meu futuro.
É um reality sobre quem eu vou macetar.
E você ainda pode ganhar patrocínio com esse reality. E ainda fazer mais dinheiro com esses 11 bilhões e 11 vira 20.
Faz a fila, bebê.
Você é tão inteligente. Capricorniano. Tá, gente, ó, o lado Capricórnio. Ele
empreendedorismo.
Faz... Agora, que a gente já entendeu que você também tem um lado capricorniano, achei maravilhoso, que faz aí, né, a roda girar. Agora a gente vai falar de Áries, porque eu tenho uma carta aqui, que você que já ouve, já assiste, é culpa do signo, sabe bem qual é. E é uma carta enviada por ninguém mais, ninguém menos, do que o destino, no nosso quadro Cartas do Destino.
Ai, papai, chuchu.
Aqui dentro, a gente tem uma palavra que é muito ariana.
Eita.
Que geralmente arianos se sentem muito representados por ela. Então eu vou pedir pra você abrir essa carta, que foi o destino que fez você ser dessa maneira. Então
sim,
você vai
esse
abrir.
Esse quadro se manteve, porque é o quadro que a gente vai ter o profundo. Né?
Exato. Esse é o momento falar que a gente vai poder forte. Discorrer sobre um assunto, entendeu? Abrir uma tese, um TED Talk, um negócio.
Medo.
Então, abra, leia e mostre pra gente qual é essa palavra, por favor.
Ai, vamos lá. Aham.
A palavra é sinceridade. Lumena ri neste momento.
Toda hora é necessário ser sincero?
Obi.
Já vai conversar assim?
Ah, já lança tá braba.
Sem massagem, né?
Sinceridade é bom, mas toda hora?
Nem todo mundo gosta, vamos combinar?
Nem todo mundo tá preparado.
Aí o Brasil que eu diga. Mas assim, ai, tem mas sobra às vezes, né? A pessoa não é impossível. Aí rola uma sinceridade com impulsividade, com seriedade, com…
Que quando vê, já falou.
Já falou merda.
Já falou. Nem pensei, já falou.
Sabe? Ai, mas eu tô fazendo autocrítica.
Agora eu tô levando pro palco pra poder rir disso no stand-up.
É, entendeu?
Que é uma ótima maneira. Stand-up também é uma… você tem que lidar muito com sinceridade, né?
Muito.
Porque é meio a sua opinião crua sobre determinado assunto. A sua opinião sincera, né, não?
Nossa, tem sido… Foi um ano, assim, tentando entender a estrutura de uma escrita de comédia. Que é muito mais difícil que a galera… Acha que fazer piada…
É só pegar o microfone e abrir a boca.
Bem, eu tô sofrendo até agora. E aí, esse exercício que também que tá sendo do pudor, né? Do falar, o que falar, como falar. Que o importante é fazer todo mundo cair na bagaceira e na risada.
Na bagaceira. Mas na vida, também não é meio esse jogo? Se você é uma pessoa muito sincera, que a gente já compreendeu. Parece que tem um negócio aí da sinceridade. Mas na vida também não é esse jogo? É o momento de ser sincera? Como ser sincera? Como falar isso? Você hoje até, né, depois de tudo… Você se sente assim, às vezes? Você quer muito falar uma coisa, aí vem muitas Lumenas falando com você.
Muitas. É. Aí fica elas guerreando entre elas, uma… Ih, maluquice. Mas é um jogo interessante do amadurecimento, de entender que nem todo mundo tá afim de sinceridade, bebê. E tá tudo bem.
Aquele papo de não leva o desaforo pra casa.
Sabe?
Você se reconhece? Ou hoje você já cria uns desaforos no quintal?
Eu já administro os desaforos aí.
Tem uns que você pensa, eu detesto, mas não vou falar.
Vale a pena, não vale a pena.
É que mais do que a sinceridade, eu acho que é um sentimento dúbio mesmo. Porque pensando nela, ok, tô sendo verdadeiro. Né? Uma coisa justa ser verdadeiro. Mas às vezes a outra pessoa que tá ouvindo essa verdade, tipo, tá cagando pra o que você tá achando, sabe? Então é um sentimento que, tipo, pessoalmente… É interessante, estou falando a verdade pra essa pessoa. Mas se essa verdade vai incomodar a outra, que bosta, né?
Que
é muito confuso esse sentimento.
Isso, nossa, muito, muito.
E às vezes também a pessoa não está preparada pra ouvir aquilo.
Entendeu?
Porque eu posso achar muita coisa. Eu acho que, tipo, é isso. Eu acho que sinceridade é sempre um ótimo caminho pra você… Ter relações, né? Poder conversar com pessoas, poder ser benquista também. As pessoas gostam de gente sincera, porque ela sabe que assim, ela não gostou muito, gostou. Porque pra mim, sinceridade é sempre bom. O problema, que aí pra mim é o que é o lance, é que O ariano, nossa, ele não é só sincero.
Ah, é preguiça.
O ariano é grosso.
Entendeu?
Então, ele tá sendo sincero. Assim, eu espero que seja sincero. Porque se ele estiver mentindo, tá sendo grosso desse jeito, eu odeio ele por dois pontos.
Dois pontos.
Que o ariano, ele não tá muito interessado, parece.
Não tem as papas na língua.
Não,
entendeu?
Aí ele fala, mas eu só falei o que eu acho. Eu falo assim, mas é que você falou, eu te acho uma puta.
Ai!
E não é o caso de você falar.
A língua do ariano tem que ser menos chicote.
Menos chicote.
É. Bé. 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 Bé.
Mas às vezes, por que, que a língua é chicote? Às vezes você…
Sai, engole… Ai.
É que eu pensei e falei. Pensei e falei.
Exato. Nossa, é demais. É tal da impulsividade que vem junto.
Que tem até a coisa de falar assim, eu consigo me segurar 10 segundos. Passou de 10, eu falo, desculpa.
Foi tipo a galera falando que eu entrei amada no Big Brother. Eu falei, podia ter terminado ali.
Porque eu entrei… Podia ter entrado e ter apertado o botão.
O povo me amou até.
É, você entrou
segundos.
Na casa especial.
Especial.
Imagina, todo mundo te achou linda, interessante,
segundos.
Inteligente, maravilhosa.
Corta
com uma cara de quem ia chegar lá e ia ser dona do rolê.
Corta pra.
Não, e foi tudo isso.
Mas
foi do seu jeito.
Do jeito ariano torto de ser.
Não do jeito que a galera esperava, que também tem essa, né? Você foi sincera com o que você estava sentindo naquele momento. O problema é que você estava sentindo coisas muito…
Muito crazy. Estranhas,
muito crazy.
Mas será que assim, dar opinião…
Só Freud,
vai, eu tô pensando, sinceridade. A pessoa te pergunta algo, sou verdadeiro com ela. Sinceridade. Você acha que isso é melhor? Ou falar sem a pessoa ter perguntado, só falei porque eu tô com vontade?
Ah, então, esse é o positivo e o negativo do ariano. É, isso é legal. Porque a gente não foge de uma… De uma discussão, de uma reflexão, de um diálogo. Mas tem o negativo, que aí às vezes se mete demais onde não é chamar.
É, exatamente.
Às vezes dá uma opinião sincera pra pessoa que não queria nem a opinião mentirosa. Eu nem pedi sua opinião.
Ai.
E às vezes também a pessoa pede opinião. Isso é uma coisa que eu fui aprendendo.
Sim.
A pessoa às vezes pede a sua opinião, mas ela não quer ouvir o que você acha. Ela quer um biscoito.
O biscoito.
E aí tem gente que fala, você quer que eu diga o que você quer? Ou você quer que eu diga o que eu acho?
Isso.
Mas isso, pra mim, é pior que a pessoa já deixa claro que ela não gostou. Entendeu?
Entendeu?
Porque se ela achasse que tá bom, ela não ia falar nada. Ela ia falar, ótimo! Se ela tá perguntando, é porque ela não acha bom. Mas tem aquela pessoa que fala, ai, o que você acha? Você fala, ótimo. E pronto.
É,
ai, mas eu vou mentir? Sim.
Importante.
Importante.
E quando alguém é sincera com você, te irrita ou você gosta?
Nossa, a vida tem sido muito sincera comigo.
Muito sincera.
Oh, eu não aguento mais tanta sinceridade.
Chega,
gente.
Mintam um pouco.
Para,
me iludam.
Gente.
Me iludam.
Me iludes um pouquinho aí. Pô, só um pouquinho.
Que aí é duro, né? É
Nossa,
difícil.
Nossa, toda hora.
Toda hora. Não tem como. Agora, uma última coisa. Você acha, sinceramente, que é possível ser 100% sincero no BBB?
Ih, gente.
100%?
100%. Ó, chega uma hora que realmente é o que sobra. Porque, ó que ilusão, a gente entra iludido, né, no BBB, que a gente vai fazer acontecer. Que... Nos primeiros horas, assim, que a gente se depara com aquele universo, esquece tudo. E aí, o que fica realmente é o sumo do extrato da bosta do cocô do cavalo do bandido.
Uhum.
E aí, aquele caos, aquele caldeirão de sinceridades e emoções. Mas eu acredito que tem gente que é 100% sincero lá. Eu acredito, posso ter assistido a edição errada.
mas
eu acho que sim. Ah, eu acredito no ser humano.
E ao mesmo tempo, tem como não ser sincero.
Ah, esse é o que mais. 99%.
Não, mas esse é difícil se manter 24 horas, se não sendo tão sincero quem você é.
Se você for uma pessoa super controlada, que não bebe nas festas, entendeu? Se você for uma pessoa que já entrou. Totalmente
brifada,
mesmo que seja por você mesmo, entendeu? Que você já entra e fala.
Vídeo último.
Tem gente que ganha, né? O BBB fazendo isso. A pessoa entra e ela fala: não vou sair do meu, do meu estado.
Opa.
Eu acho que essas pessoas, eu não sei se eu sinto raiva ou inveja. Eu, querendo entretenimento, me sinto com raiva, porque eu gosto de ver gente de verdade. É, mas ao mesmo tempo eu sinto uma inveja, porque eu penso, a pessoa é tão controlada. Agora, você vai pedir pra uma Mariana ser controlada.
Imagina um momento de monotonia, nada pra fazer lá na casa.
Nossa, aí a gente acorda com um pancadão na vida.
E a luz acendendo
pra não fazer nada.
Sabe?
É igual gato. BBB é igual gato. Que gato vem, te acorda 5 da manhã, e você levanta, ele não faz nada com você. BBB também, 9 da manhã, libera todo mundo. Aí vai lá e você fica numa fila interminável do SUS pra poder fazer o seu…
Todo mundo assim, meu…
O depoimento, o raio-x. A festa foi ótima, hein? As pessoas assim, remelenta desse BBB. A mina peidou. Dá pra entender. Ai! Você tá acordando, entendeu?
É o ó.
Mas...
muita vergonha ali, Rede Nacional.
Muita vergonha ali.
Ai, gente.
Mas, amiga, falando em sinceridade, agora a gente vai pra um momento que separamos alguns comentários aqui de pessoas sendo muito sinceras. Mas a gente pegou comentários sobre Áries.
Uhum.
Entendeu? Então não precisa se preocupar que não tem hate, não tem nada, que aqui a coisa é leve.
Então, dessa vez, a sua participação tá por ver comentários. Então. Vai lá no Instagram do Deboche, comenta alguma coisa sobre touro, gêmeos, próximos episódios. Vai que a gente pega o seu comentário.
Que a gente pode pegar o print e fazer o convidado comentar o comentário no nosso Comentários Astrais. Esse aqui é um quadro que, pra explicar pra quem tá assistindo, tá ouvindo, é um clássico da internet, né, que é comentando comentários.
Amo.
Isso aí, qualquer pessoa que…
Rede BBB.
Gente, isso você tá avançado.
É mais velho que não sei o quê.
A gente
então,
é tão criativo.
A gente foi nas redes do Deboche e a gente procurou comentários sobre Áries. Opa. Pra você comentar o que, que você acha do que a pessoa tá dizendo.
Chique.
Show. Primeiro comentário aqui. Adoro ser ariana. KKKKKK. Uma coisa bem ariana mesmo. Adoro! Meu marido tem até medo de mim. Adoro tocar o terror com ele. Ele canceriano, muito cheio de mimimi.
Muito dominatrix.
Maravilhoso.
Muito dominatrix.
Vai falar que você não gosta de dar uma mandada.
Ai, bebê, meus bons vinhos que os digam.
Gata, a verdade entra e o controle sai.
Lumena, eu gosto de ser mandado, tá?
Anotada.
Ai, a bissexual pira.
Exatamente, viva a bandeira bi/pan.
Ai, eu amo.
Rafael, como homem pansexual, lindo.
Eu amo.
E agora, nessa temporada, ele prometeu que vai estar bem masculina. Que ele falou pra mim, bem
a
masculina.
A figurinista me deparou cada lookinho tão machuda.
Tão machuda. O primeiro look já é um vestido maravilhoso. Então vamos acompanhar. Mas é isso, né, amiga? Ela falou, meu marido tem medo de mim. Você já deve estar acostumado com pessoas falando, ai, nossa, tô…
Sim. Tá, eu tenho muita história pra contar, mas é melhor ela no comentário, tá? Já resumiu bem.
Você que já se relacionou com a Lumena, deixa aqui um comentário. Fala, eu realmente tinha medo, porque essa mulher… Aí conta, e aí a gente expõe no próximo.
O Áries vem com tudo, né? Vem com…
É mais fácil, é mais forte do que a própria pessoa, né? É culpa do signo, amiga.
É, o personagem que diga. É culpa do signo, gente. É culpa do signo.
Olha o outro comentário aqui. Eu amo ser ariana. Tá vendo? Mais uma que adora. Eu amo ser ariana. Ninguém me aguenta. Não tem signo compatível pra nós. KKK. A gente gosta de causar. Gosta de barraco. E fomos felizes.
A ariana nasceu pra ser cancelada, né? Bichinha.
É isso.
Oh, não dá, gente.
Mas sabe o que é o lado bom? Vocês aguentam.
É verdade.
É verdade.
Não estou dizendo que mereceu o que é justo. Mas aguenta. No final das contas, a pessoa vai e faz desse limão amargo, azedo. Um mojito delicioso.
Se alguém fala um pouquinho mais grosso comigo, que é peixe, que essa aqui que é câncer, a gente chora.
Eu participei do especial do Roberto Carlos. Aí foram lá, vamos chamar os influenciadores, agora em dezembro. Aí beleza, eu, Patrícia Ramos, Bruna Grifal, John Drops. A gente foi lá, vamos gravar o especial. Beleza, gravamos um monte de coisa, quase nada foi pro ar, isso aí é normal pra gente que faz TV, é normal. E aí, quando eu fui assistir, eu falei, deixa eu ver os comentários, né, da galera do Twitter. Aquela galera que é tão positiva, né, nem um pouco tóxica. Aí eu fui lá, abri a tampa do bueiro e entrei. E as pessoas… Um comentário que eu li era assim, quem faz desses lixos… influenciadores no Brasil.
Nossa.
Você tá entendendo?
Você entendeu?
É um verdadeiro estímulo.
Você acha que eu aguento isso?
Chocada.
Nada!
E você é canceriana.
Eu sou câncer, amiga. Eu, na hora, já levei isso pro coração. Já falei, a pessoa não me conhece. Eu sou uma pessoa boa.
Eu trabalho, eu me limpo.
Eu trabalho. Eu não sou lixo, eu sou… Entendeu? Imagina. Ou seja, arianos, quando são cancelados, acabam sabendo dar a volta por cima.
É, uma verdade.
Até porque a força do ódio você já conhece tão bem. Que é só pegar e trabalhar, tá vendo?
A Anitta é a ariana?
Com certeza.
Ah, tá explicando.
Com ascendente em Capricórnio.
Meu Deus, tá explicado.
Você tá vendo, amiga?
Uma referência, uma grande referência.
Fala com ela.
Ai.
Vai ser amiga. Tem que ser amiga.
Essa entende.
É isso, duas arenas ascendente de Capricórnio.
Ela entende.
Tem que ser amiga, senão, se for inimiga, é guerra mundial. O último comentário aqui. Sou totalmente ariana e o meu maior defeito é minha raiva. Eu quebro tudo, ofendo e dependendo da situação, até bato.
Ela tem autocrítica, né?
Tem autocrítica.
Tá vendo? A gente tem autocrítica, cara.
Mas também se não tiver autocrítica…
Aí já é melhor se matar mesmo, não é, fica difícil.
Você tá vendo? Mas aqui, ó, você é do tipo que bate?
Só se pedir.
Ah! Me bate, autorizar, mesmo, me bate.
Se autorizar.
Mas você já saiu na mão com alguém? Não, tipo de raiva?
Já fui agredida, né? É porque que dizem que eu acho que… Tem as ditas tantas… Eu às vezes sou meio levemente agressiva com as palavras.
Com as palavras, entendi. A língua é um chicote, mas a mão tá no lugar.
A língua é igual um chicote, às vezes. Mas assim, fisicamente, não. Eu tive uma educação de base familiar.
Que me ensinou. Humilha, mas não bate. Mas não é? Gente, esse… A minha mãe é a Ariana, entendeu? E eu aprendi com ela. Ela não me falou essas palavras, mas eu introjetei. Humilha, mas não bate. Porque quando você bate, você perde completamente a razão. A razão. E a pessoa vira a vítima, e às vezes ela não é a vítima. Então, se você humilha… A pessoa…
Tá ali no limite.
Você humilha a pessoa, e quem tá assistindo, a pessoa vai se perguntar. Quem será que está errado? Ai. Se você bate, você tá errado.
Aí já
se você humilha, a pessoa pensa. Mas será que a outra pessoa não fez por merecer? Você dá o direito da dúvida. Então, na dúvida, humilhe, não bate.
Eu acho que eu segui bem a cartilha.
Esse não... é o recadinho de hoje.
Exato! A Xuxa não lançou o Eduque, não bata. Então isso. Eu tenho humilhe, não bata.
Ai!
Humilhe! Aí você vai, pá, bota a pessoa no lugar dela, embaixo do cu do cachorro.
Tadinho.
E assim, ela vai.
Temos a thumb. Vitor de Castro diz, humilha as pessoas.
Mas não bata. É, e detalhe, eu falando, né? Eu que sou uma pessoa que dificilmente… Na minha vida, acho que umas duas vezes eu já
saio do céu.
Saí pra humilhar alguém.
Você chora
fazendo
antes,
de propósito.
Né?
Não, é que é isso. É que eu acho que não precisa humilhar se você tem razão. Se você tem razão, você chega e fica com uma cara sensata pra pessoa, tipo, você é burra?
Isso não,
Gabi
não?
Prado, otariana, virou e disse, abre aspas, eu respeito seu posicionamento, mas ele é um posicionamento burro. E eu acho que é uma maneira de humilhar a pessoa. Você parar e olhar e falar, você é burra, senhora. Você é burra, eu tô aqui te explicando. Tem alguma coisa que eu não sei sobre você que tá fazendo com que você não entenda? A gente não tá… O que que tá acontecendo? Maravilha. Isso é humilhar? Não, né?
Não, é trocas.
Trocas.
E interlocuções saudáveis.
Saudáveis? Não sei, não. Mas ó, pra gente encerrar nosso papo, eu trago aqui previsões astrológicas.
Ai, que chique! Eu sei que vocês aí todos adoram previsões. Inclusive, no começo desse ano, a gente fez um vídeo previsões astrológicas. O link está aqui na descrição, o link está aqui no card. Então, pra você saber mais como vai ser esse ano, já clica. Mas vamos falar mais sobre a semana, né?
Exato, porque nesse vídeo falamos do ano todo, mas agora… Teremos, a partir dessa temporada, a partir desse episódio, as previsões astrológicas da semana que começa hoje, na quarta-feira, até a próxima quarta-feira, aqui no nosso quadro Previsão Astral. Esse quadro é uma parceria do Deboche Astral com a Tiffany Justo, Sim. que é uma astróloga maravilhosa. Se você já conhece o Deboche Astral, você já conhece ela, com certeza. Que tá com a gente há muitos anos, fazendo com que a gente não fale merda. Que é sempre importante. Você sabe muito bem disso. E aí, a gente trouxe ela aqui também para esse quadro, porque ela tem um canal no YouTube com o nome dela, Tiffany Justo, onde ela faz um clima astrológico. Então ela sempre mostra assim, ai, a Lua vai estar cheia, Netuno vai estar em tal lugar, Marte vai estar em tal lugar, pra gente se preparar pro que vem. Então agora, nessa temporada, eu sempre vou trazer quais são as previsões dessa semana. Então, começando, você precisa saber que estamos vindo de uma lua cheia em Leão, que aconteceu no dia 5. E essa lua trouxe assuntos do coração. Então, a gente tá vindo aí com coisa, de repente é um ex que volta. É uma ex que lhe manda uma mensagem, ou é alguém que você conhece. Assuntos do coração.
Anotado.
Anotado.
Pensei que temos a lua num signo que é regido pelo sol, entendeu?
Exatamente, esse eclipse… Nossa. tá bem bonito. O fato dessa lua conversar com Urano pode trazer eventos inesperados pra nossa vida.
O que vem aí?
O que vem aí? Não sabemos. Então, estamos agora, né, comecinho de fevereiro, carnaval tá chegando. Então, o que vem aí?
Mas pensa que esses eventos inesperados têm a ver com o sol iluminando a lua, que é o astro dos corações. Então, a gente tem uma temática.
Então, ou seja, que evento inesperado? Será que é alguém que você vai lá, você vai tocar e aí você conhece alguém?
Sabe.
A pessoa te dá uma piscadinha, você faz… O Vitor falou que ia acontecer. E aconteceu. Essa semana é uma boa oportunidade para buscar verdades e coisas ocultas. Você que é misterioso, de repente tem um escorpiano, uma escorpiana assistindo a gente. Você que gosta desse mistério, é um bom momento para cavucar umas coisas que estão ocultas, viu? E tem umas DRs fortes também. Uma semana que proporciona comunicação incisiva, profunda e que você pode descobrir segredos.
Então, meu amor, você viu que a energia de Leão tá iluminando tudo, né?
Você tá vendo, gente? Fiquem ligados. Aproveite para descobrir a verdade por trás das situações. Vai cavucar aí que você vai descobrir. Só esteja preparada, porque quem procura, acha. E pros namorados, o romantismo está no ar, mas para os solteiros é preciso ter cuidado para não cair em ciladas e nas mentiras de gente lixo tóxica.
Eita, tá, vamos ficar de olho, hein?
Exato. Então, ou seja, podem vir coisas… Vamos juntar as informações, né? Pode vir com uma coisa inesperada, é um ex que volta, mas não é porque o ex tá voltando que você tem que abrir essa porta. Você pode virar para ela e falar, vá-se embora. Não te quis antes, não te quero agora. Saia por onde entrou.
Inclusive, você que quer um mapa, uma análise personalizada, a Tiffany faz também como se fosse um planner anual pra você também.
Exato, e aí você mesmo pode fazer o seu planner astrológico e descobrir como vão ser as suas semanas, você mesmo analisando. Então vai conhecer o trabalho da Tiffany, o link tá aqui na descrição desse vídeo. E ela vai estar com a gente em todos os episódios. Sim. Então cada quarta-feira a gente já vai contar, porque eu prefiro sempre avisar, entendeu? Pra
importante.
Gente já…
Eu queria ter conhecido a Tiffany antes na cadeira elétrica, assim.
Exato, que daí ela já ia falar,
entendeu?
Amiga, cuidado com tal coisa, você já entra… Entendeu? Mas sempre há tempo. Às vezes você vai, já pode passar com uma astróloga agora, ver qual é o melhor momento pra você lançar uma nova carreira.
Vou anotar.
Entendeu? Porque a astrologia, ela serve pra gente fazer essa bobagem também pra isso.
E assim, lembrando que também a gente vai ter esse quadro aqui na nossa segunda temporada do É Culpa do Signo. Mas são previsões, são caminhos, não é uma coisa fatídica, tá
não,
bom?
Eu nunca vou virar e falar assim, ó, seu ex vai voltar, viu? Porque vai que não volta.
É.
Às vezes a pessoa tá esperando, não volta, aí eu vou frustrar a pessoa.
Ai, chega de…
Não é justo. Mas o, não é justo.
Não é justo.
Não é justo.
Mas a Tiffany, sim. Ela
exato,
é justa.
A Tiffany é justo. A gente, não. E com essa frase…
Linda.
Linda. Encerramos esse papo.
Ai, meu Deus, já acabou
lindo.
O primeiro episódio.
Baixando a canceriana agora, hein.
Exato, pode baixar. Que linda. Obrigado. Obrigado mesmo.
Vi. Bebês, Rafi.
Muito legal.
Eu que agradeço,
muito
de
legal.
Coração. Eu sou fã. Mas pra aprender sobre retorno de Saturno…
Aí, já tá aprendendo tanto que
a
até
fonte.
A frase fica difícil.
Eu fiquei emocionada, fiquei…
É, muita
veio
informação.
Peso.
O quê?
Veio o peso.
Veio o peso do Capricórnio. Aí, obrigada, amiga. Gostou?
Gostei muito. Você dos conselhos, desse autoentendimento…
Tá vendo?
Sabe,
uma brincadeira, uma piada. A gente já te dando aí várias coisas pra você levar pro seu show de stand-up.
E assim, já te conta você que tá aí, conversinhas de bastidores da primeira temporada. Todos os convidados adoram, porque falam: nossa, fizeram perguntas tão diferentes.
Exato. Que bom que você gostou.
Gostei
que a gente,
muito.
Você foi escolhida mesmo, assim, a dedo pra estar tá aqui. Que a gente falou, não, Lumena vai ser ótima. Imagina, gente, 2 anos, vai ser
dois
ótimo.
Anos. Vocês humanizaram as arianas e as arianices.
Tá vendo?
Sempre tem uma história por trás, gente.
Sempre.
Nenhum dedão na cara é à toa.
Tá entendendo?
É, nenhum dedão na cara é à toa. Se você já levou um dedão na cara de um ariano, ó… Você sabe que é difícil.
Deus, é,
pode não ser à toa, é aquela história de… Eu não sei porque eu tô batendo, mas a pessoa sabe porque ela tá apanhando. A pessoa sabe por que ela tá… Eu não sei nem por que eu levantei o dedo, mas ela sabe.
Entendeu? Ai, gente…
E se ela não sabe, você é burra.
Pois é que se foda!
Pois é que se foda! Ah, Brasil tá vendo!
O Brasil tá vendo!
Tá vendo, Lida? Obrigado mesmo.
Obrigada.
Abrimos essa temporada com tudo, né, Rafa?
Muito obrigado. Obrigado a você que está assistindo. Obrigado, Vitor. Obrigado, Lumena. E você, claro, recadinho de sempre. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha. Tá no Spotify ou em outras plataformas de áudio? Avalia a gente, ouve a gente. Ô, amor, estamos no primeiro episódio, só faltam mais 11 ainda.
E manda esse vídeo pras arianas que você conhece.
Sim, autorizadíssimo.
Autorizadíssimo.
Mandar pra avó, pra tia, pro namorado, pro ex.
Pro ex. Ali, ó, te reconhecendo. Só que pega o defeito, aí fala, te reconheci. Uhum. Aí se você quer pegar um crush, você pega a qualidade.
Exato.
E manda, nossa, então você.
E sempre a culpa… É do signo!
Mas eu não vou deixar…
A praça é toda nossa!
É toda nossa, mas eu não vou deixar acabar com essa frase, não. Pra não virar um bordão,
ah,
né?
Eu amo.
Pelo amor de Deus. E, gente, semana que vem, você esteja aqui na quarta-feira, 8 horas da noite. Porque a gente vai receber Dandara Pagu, pra gente poder falar sobre touro.
Maravilhosa!
E é ótimo, porque Dandara já teve histórias contadas aqui. Quando a gente falou com a Biela, quando a gente falou com a Giovana. E aí, agora ela vai ter a chance também de se defender. Porque, como boa taurina, ela não achou justo que a gente falasse dela.
Encheu os nossos pra covar, pra vir aqui, né?
E agora ela virá, e você que não a conhece, vai conhecê-la. E se você a conhece, esteja aqui, porque ela é maravilhosa.
É maravilhosa.
Um beijo!
Tchau, tchau!
Até semana que vem!